Antônio Andrade, ele é médico neurologista, formado pela Universidade Federal da Bahia, ele é professor e doutor em neurologia, presidente da Fundação de Neurologia e Neurocirurgia e membro titular da Academia de Medicina da Bahia. Muito bom dia, doutor Antônio Andrade, bem-vindo.
Bom dia, Patrícia. É sempre um prazer estar trazendo notícia para essa população tão carente de informação.
E a gente que agradece, sabendo dos seus compromissos, da dificuldade. Nosso tempo vai ser bem curtinho, mas vai ser muito válido. Então, por favor, nos dê um panorama do que é essa doença, a neuropatia periférica, como é que ela se manifesta e como que os ouvintes podem ficar atentos, quais são os sinais de manifestação dessa doença?
Na verdade, uma polineuropatia, é um capítulo da neurologia, é uma doença que acomete principalmente acomete os nervos periféricos. O que é isso? Ela tem um envolvimento, ela se caracteriza por dormência, fraqueza, ou seja, dores, que se estende geralmente nas extremidades. Quando a gente fala distal, quer dizer extremidades, no braço, na perna, e o indivíduo tem uma sensação de dor. A gente observa muito isso nos pacientes diabéticos, que tem um percentual com grandes neuropatias, nas suas diversas formas. Elas podem ser ela pode acometer o indivíduo de forma aguda, subaguda e crônica, ou recidivante. E, na verdade, isso é um exame, é uma doença que qualquer neurologista, qualquer médico neurologista tem a capacidade de clinicamente definir as suas alterações encontradas nas polineuropatias. Principalmente, você tem a diminuição dos reflexos, que é um exame que você faz através daquele martelinho, não é isso? Batendo nas juntas dos indivíduos, na inserção dos tendão, vamos chamar assim, dos braços, das pernas, na parte. Com isso, você vai fazendo uma analogia associado à pesquisa da sensibilidade, da força, e o indivíduo tem aquela fraqueza. E é uma condição muito frequente, como eu disse, na diabetes. E entre nós temos agora, nesses últimos anos, depois das pandemias, de um modo geral, da zika, da chikungunya, principalmente da chikungunya, da dengue e da zika, que tem uma característica muito importante, que é uma dor em torno da parte muscular, neuromuscular chamada, associada à fraqueza. E um dado interessante, quando você faz a pesquisa desses pacientes, ele tem mais queixa subjetiva, ou seja, aquelas queixas que é referida pelo paciente e o médico não encontra na observação clínica. E você faz a eletromiografia, que é um exame que vai detectar a velocidade do nervo, e muitas vezes a grande maioria está normais. E um dado importante, você tem que ter uma condição puramente clínica, um envolvimento clínico. Esse é ultimamente, nós estamos os campeões das pandemias, mas ele é um dos grandes responsáveis inflamatórios. Agora, no mundo, de um modo geral, a polineuropatia mais frequente e evidente é a da Hanseníase, que você tem isso na Índia, muito, nos países da África e principalmente no norte do Brasil. Então, você tem a Hanseníase, que é a famosa lepra, que hoje já é uma condição clínica de notificação compulsória e que se tem um tratamento e a cura. E o tratamento é uma responsabilidade do governo, ligando com doações de medicações através da Organização Mundial de Saúde.
Então, doutor Andrade, deixa eu ver se eu entendi. O senhor falou da relação, e claro, o paciente diabético tem maior predisposição, mas não só o diabético, qualquer pessoa pode ter. Agora, essa doença neuropatia periférica, ela é uma consequência, pode se tornar, digamos assim, cronificou, quem teve zika ou chikungunya, vai manifestar depois esses sintomas? Primeira pergunta. Depois, qual a relação também da neuropatia periférica com a questão da vitamina B? E se essa doença, ela precisa ser tratada, ou seja, a gente precisa estar ouvindo o que os nossos nervos estão falando, essa sensação de formigamento nas mãos, de dormência, essa situação, essa condição pode levar para algo mais grave? Enfim, vitamina B, a questão da consequência da chikungunya e das consequências.
É uma enxurrada de perguntas. Veja isso. Se você tem a deficiência das vitaminas e dos sais minerais levam a um quadro de neuropatia de menor gravidade ou maior gravidade. Sendo que a mais estudada é a você tem a vitamina B12, porque das várias vitaminas, B1, B2, B3, B9, B6, a B12, que é a mais importante, que entra no anos, e também a vitamina E, isso, e também pode ser ligado à vitamina D. Então, na verdade, você tem um dado importante. As vitaminas, digamos, as deficiências, as intoxicações por metais, de um modo geral, doenças infecciosas, e você pode ter também uma coisa importante, que as polineuropatias da unidade intensiva, ou seja, polineuropatia do doente crítico, daquele doente que permanece com qualquer outra doença, em unidade de terapia intensiva. Ou você tem também as chamadas neuropatias, para que o povo entenda, as neuropatias pós-quimioterapia, nos tumores de um modo geral, pós-radioterapia, você tem isso, e você tem também as polineuropatias da paraneoplásica, são chamadas as paraneoplásicas. Então, é uma situação muito frequente e evidente, as polineuropatias. Apesar da sua frequência e da sua incidência, o tratamento ainda, em torno de 25%, você não tem a causa etiológica, para você ver como é a coisa complicada. Dentro da neurologia, você tem várias doenças, e dentro dessas, as polineuropatias, sempre, como dizia meu grande e saudoso querido professor Deolindo Couto, ele dizia o seguinte, o capítulo das polineuropatias é considerado a gata borralheira. Então, na verdade, nós temos hoje uma grande centro de estudo de polineuropatia, como a Universidade Federal Fluminense, que tem um grupo bom, um grupo de São Paulo e um grupo de Curitiba. E aqui na Fundação, nós, pela gratuidade aos sábados, nós temos um ambulatório imenso de polineuropatia. Então, o que a gente tem que dizer, respondendo tranquilamente, a definir também uma frequente, que é do alcoolismo, por deficiência da vitamina B12. Então, o que é que se faz? Você repõe a vitamina B12, fazendo o exercício, a fisioterapia e dando abstinência do álcool e procurar sempre os alcoólatras anônimos, você vai ficar curado e vai dar uma melhorada. Agora, você tem outras condições que são condições mais graves e quem deve estar examinando esses pacientes? Pacientes, quando tem uma melhora, aí o grande problema é esse, ele passa a negligenciar um pouco o tratamento. Então, o que vai ter que passar na cabeça da galera?
E tem cura,
o que é que
se
vai
mostrar
para que a dormência, a sensação de quando você vai tomar banho, pisa no chão do banheiro e aí sente uma coisa como se fosse areia. Esse é o primeiro sinal que você pode ter. Quando está sentado, vai levantar, tem aquela dificuldade. Muitas vezes o indivíduo tem 40, 60 anos, diz, isso é da velhice, é reumatismo. E vai nessa, quando vê, ele fica impossibilitado de andar. Então, na verdade, as polineuropatias hoje, com o crescimento de toda a medicina de um modo geral, tem muito tratamento efetivo. Agora, o indivíduo tem que ser disciplinado. Então, nós temos hoje numa condição importante. Então, as polineuropatias são responsáveis por um grande número dessas chamadas dores neuropáticas, que são dores com aquelas sensações, e ainda você tem que elas podem ser. Você tem uma classificação que é motora, sensitiva e mista. E a forma é recorrente, ou seja, recorrente.
Isso. Doutor Andrade, olha só, nosso tempo acabou ficando curto, né, por conta das suas demandas. Mas esse é um assunto que a gente quer voltar a falar, das neuropatias.
A hora que você quer só ligar.
Pronto, então o senhor aguarda na linha aí interna, eu vou voltar a falar com você para que a gente possa combinar um outro momento e tirar as dúvidas dos nossos ouvintes e qual o serviço de neurologia disponível pelo SUS para as pessoas que realmente precisam. Uma ótima segunda-feira, amanhã estaremos de volta a partir das 8 horas. Até lá.
Acabamos de apresentar Excelsior Saúde, um compromisso com seu bem-estar. Apresentação Patrícia Tosta. Até o próximo programa. Agora você vai ouvir Experiência de Deus com Padre Reginaldo Manzotti. E em seguida, Excelsior Turismo com Heloísa Braga.